quando diz: parece que um espírito, no estado em que é concebido, ou seja, na sua criação, embora perfeito, não consegue ter consciência de si mesmo. Por isso, para ampliar cada vez mais a autoconsciência, vivencia muitas e variadas experiências através da eternidade. Parece também que o contato com a matéria mais densa é um dos principais meios, se não o único e obrigatório, nessa trajetória. Se é mesmo assim que uma importante fase da caminhada da evolução se desenvolve, então o espírito, como co-criador, que molda a matéria até no plano mais denso, o faz impulsionado por amor a todos os demais, pois expandir o plano físico nada mais é do que ampliar o cenário onde mais espíritos venham a se desenvolver. Tem algo que presta ou certo neste raciocínio?
É, o raciocínio é longo. Então eu proponho nós ir analisando este raciocínio passo a passo. Via, se você puder começar a leitura de novo, só para nós ir acompanhando o raciocínio dele.
Parece que um espírito, no estado em que é concebido, ou seja, na sua criação, embora perfeito, não consegue ter consciência de si mesmo.
Vamos parar por aqui. A fase acaba aqui, né? A fase. Não, aí já é a segunda etapa. Vamos parar por aqui. O espírito, no estado que é zelado por Deus, ele não tem consciência de si como individualidade. E essa afirmação é verdadeira. Mas por que não tem essa consciência de si mesmo como individualidade? Porque, segundo o que foi ensinado pelo Espírito da Verdade, o espírito nasce simples e ignorante, no sentido de não conhecer, ignorar. Então, sim, o espírito no início não tem consciência de si, porque ele ignora os elementos do universo. A partir deste nascedouro, ele vai começar a conhecer os elementos do universo. Que elementos são estes? Não é a água, não é o ar, não é o vegetal, não é o mineral. Na verdade, ele vai conhecer elementos do universo. E no universo só existe um elemento. Foi aquele que foi chamado pelo Espírito da Verdade de fluido primário ou fluido cósmico universal.